Você não acha que muitas pessoas aproveitam essa conjuntura não só para criminalizar a torcida organizada, mas para criminalizar a pobreza? Porque com a elitização do futebol, a gente sente que a torcida organizada acaba sendo o único canal de ingresso do torcedor pobre no universo da bola?
Sim, sim, tu fez uma observação aí muito importante, né? Muito importante. Essa criminalização, você vê que já está acontecendo, porque você vê as torcidas sendo encurraladas, né? Formando currais para colocar as torcidas num certo determinado setor do estádio, né? E outros locais do estádio, você tem um setor mais elitizado, né? Vamos dizer assim. Porém, esses setores que as torcidas ficam não é um setor também totalmente assim popular, não, porque um ingresso de R$ 80, onde que é um valor, por exemplo, aqui no Rio, um ingresso de R$ 80, isso é popular? Não é popular, entendeu? Então, também eles estão querendo muito elitizar essa parte onde a torcida fica para começar a atirar as torcidas, criminalizando elas através de certos acontecimentos, certos confrontos, e eles generalizam porque eles atuam, prende a pessoa, mas liberam e generaliza dentro da torcida organizada com a instituição. Então, eu acho que você colocou um ponto muito importante, né, e a gente também está atento a isso, a Anatog está presente, está atento, é nessa elitização do futebol brasileiro, né, você terminar, encerrar os estádios, né, mais antigos, concretados, e colocar arenas, né, com cadeira de plástico e tudo mais, para o torcedor ficar sentadinho lá. Aqui não é a Europa, o torcedor não está acostumado com isso. Aqui todo mundo fica em pé mesmo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Esses últimos jogos do Vasco no Maracanã, lotado aí com mais de 60 mil pessoas, não teve essa de ficar sentadinho, todo mundo ficou em pé, enfim, não tem jeito. Então, e a torcida gosta disso, gosta do calor, gosta daquela festa. É muito difícil você ver torcedor na arquibancada sentado. Então, não pegou essa questão de arena aqui, enfim. E a gente está acompanhando isso muito de perto, porque a gente fica preocupado, né? Cada vez mais elitizando o futebol, tirando o torcedor raiz da arquibancada, né? Que muitas das vezes o cara vai com a família 2, 3, 4 pessoas, imagina, R$ 80, estou botando um valor baixo, tá? O mínimo, assim, R$ 80, e volta vezes 5 pessoas, entendeu? Já metade de um salário mínimo. Então, eles criam um mecanismo para tirar as pessoas de média e baixa renda, média e baixa renda do estádio, para colocar a classe alta lá, né? As pessoas que vão gritar um ai, não vão fazer uma festa, não vão honrar o nosso futebol nas arquibancadas como era na época de 80, na época de 90, até os anos 2000, aí, há pouco tempo atrás, quando começou a vir essa questão de extinção, né, de extermínio das torcidas organizadas, das arquibancadas.
E nesse contexto, Claudinho, qual que é a função da Anatorg? Ela tenta articular os interesses e a mobilização das torcidas organizadas de todo o país, e que efeito todo esse trabalho da Anatorg ela produz de prático no dia a dia?
Então, a Anatorg já tem mais de 10 anos, né, assim, informalmente, né, depois em 2014 a gente viu a necessidade de transformar em associação, porque estava ampliando muito, né? A gente tinha que ter um fator ali de direcionamento. Então, em 2014, a gente funda a Anatorg, eu também sou um dos fundadores, e a gente traz esse conceito para as torcidas organizadas do Brasil, que o diálogo, né, entre torcida, autoridades e população é o mais interessante a se fazer, né, para tentar combater essa criminalização que vem sendo mostrada pelas emissoras, né, por setores do policiamento, até mesmo por certos governantes que não são a favor de torcidas organizadas e querem que elas sejam extintas. Então, a gente vem combatendo muito isso e a gente vem conscientizando essas torcidas, que o diálogo é fundamental para que as torcidas continuem existindo. E a gente está avançando bem, né? Estamos conseguindo fazer que as torcidas entendam isso, as principais de cada região, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro, aqui, a gente avançou bem, né, a gente está conseguindo a lei estadual do dia do torcedor organizado, né, conseguimos avançar bem na questão das torcidas punidas aqui, porque tem um TAC desde 2011 que não é renovado, quer dizer, eles vão fazendo da forma que eles bem entendem. Então, isso a gente conseguiu aí, através do diálogo, né, sentar com autoridades importantes do Rio de Janeiro para debater e mostrar para eles o que realmente é uma torcida organizada. Claro, tem erros, mas tem muitos acertos também, entendeu? E através dos acertos que a gente quer mostrar o lado bom das torcidas organizadas. Né? Não só no Rio, mas em Pernambuco também, há pouco tempo, a gente conseguiu colocar as principais torcidas organizadas de Pernambuco, Recife, lá, sentadas na mesma mesa. Isso foi inédita, porque lá eles não conseguiam ter esse tipo de diálogo, né? Cara a cara, sentado, para organizar. E a gente está conseguindo avançar lá em Pernambuco também. Em outras regiões também, como no Sul, né? Enfim, a gente caminha, está caminhando, e as pessoas, as torcidas e suas lideranças, principalmente os presidentes, né, e sua diretoria, estão entendendo da importância, né, de a gente conseguir dialogar, de a gente conseguir entrar dentro não só da sociedade, mas também se politizar cada vez mais.
Como é que você vê o movimento aqui em São Paulo de torcida única? Eu estou falando isso porque no Rio ainda não tem, ainda bem, porque eu sou contra torcida única. Mas como você vê esse movimento de torcida única aqui no estado de São Paulo e o desejo do presidente Mário Celso Petralha de realizar no Paraná ou em jogos do Atlético Paranaense, de não ter mal... O Atlético Paranaense não envia mais torcida visitante. Não envia mais. Só que também na Arena só tem torcida do Atlético. Como é que você vê isso, Claudinho?
Pô, isso aí... vamos lá, São Paulo, né? São Paulo, essa questão da torcida única, né? A gente vem lutando muito contra isso aí. Né? Inclusive tem o nosso ex-presidente, o Alex Minduim, né? Também está à frente disso aí em São Paulo. Né? Ele vem atuando bastante e tentando combater isso junto com outras torcidas em São Paulo, para poder, junto também com o nosso diretor aí, o Felipe Gema, que ele é nosso diretor do 15 de Piracicaba, faz parte também da nossa diretoria da Anatólica. Então eles vêm entendendo aí, tentando entender e tentando conversar com as autoridades para que isso seja revertido, né? Porque na realidade, como eu falei, né, se tem as pessoas que estão fazendo baderna, pune-se elas, prendam elas, identifiquem-as e siga o rito normal que tem que seguir, né, da legalidade. Agora eles preferem não. Tem todos os instrumentos, câmera em todas as esquinas de São Paulo tem câmera aí, todas as esquinas. Tu olhar para o alto, tem câmera te olhando. Então, como é que eles não conseguem identificar as pessoas que brigam, que fazem os problemas? Na minha opinião, eles não querem ter trabalho. Não querem ter trabalho de investigar, não querem ter trabalho de identificar, porque geralmente é mais de 10 pessoas, é uma briga generalizada, e os caras não querem ter o trabalho de buscar em casa, porque se quiser trabalhar, vai achar, e vai penalizar as pessoas que estão cometendo o problema. Agora, a camisa da torcida não está cometendo nenhum crime. O bambu da torcida, a bandeira da torcida não está cometendo nenhum crime. A bateria da torcida, a bateria saiu correndo para brigar? Não saiu correndo para brigar. Quem saiu correndo para brigar foi o indivíduo. Então, puna-se o indivíduo, né? E a institucionalidade continua caminhando. Quando o policial exerce sua função, acerbava assim de uma forma que passa dos limites na maioria das vezes. Inclusive, a gente postou há pouco tempo nas nossas redes sociais sobre isso. Lá em Minas Gerais, né? Em Minas Gerais não, minto. Lá em Goiás, né, os jovens lá sendo espancados, a gente já tem relatos de mais de 6 torcidas organizadas que vão a Goiás e o policiamento de lá remete às torcidas organizadas. Ou manda voltar com o ingresso na mão, ou deixa entrar e espanca as pessoas dentro do banheiro. Né, e que foi o que aconteceu com a última vez com a torcida, até mesmo a torcida do Atlético Paranaense, que foi para lá, ficou só 20 minutos dentro do estádio, todo mundo com ingresso na mão, a torcida, o policiamento expulsou, baleou 3 com um tiro de borracha dentro do estádio ainda, espancou 3 dentro do banheiro, e isso tudo são relatos que nós estamos colocando para frente aí, estamos deixando na mão dos nossos advogados aí para tentar ver como é que a gente caminha com isso. Mas, repito, né, essa questão de torcida única não é a solução. A solução é você identificar e punir a pessoa. Se você não identifica e não pune a pessoa vai se sentir o quê? Ah, não está acontecendo nada, eu vou continuar fazendo. E o que vai prejudicar? É a instituição ou é a pessoa? Correto? Quando alguém de uma instituição comete um delito, né, ou faz um furto, extravia dinheiro, faz uma coisa administrativa que não condiz com a empresa, não é ela que é punida, ou é a empresa toda que é punida, são todos os funcionários que são punidos, entendeu? Então a gente leva muito para esse lado, a gente luta muito pela distinção do CPF e CNPJ, né? A gente briga para que a punição seja dada ao CPF da pessoa e não ao CNPJ da instituição. E isso vai remetendo, né, toda essa problemática, porque já tem um direcionamento no Brasil, a nível Brasil, que também estamos acompanhando, né, dessa questão de torcida única. Né? Eles começaram em São Paulo, daqui a pouco vai no Sul. A entrevista do presidente do Atlético Paranaense, infeliz, inconstitucional, né? Porque está querendo travar a pessoa do seu direito de ir e vir, de curtir seu jogo e de curtir seu clube do coração. Né? Ou ele está pensando que a pessoa vai para quê? Vai para curtir o clube, vai. Que é um clube, isso é emoção, né? Isso é paixão, né? Tem pessoas que deixam as esposas, os filhos em casa e vai viajar para outro estado atrás do clube, né? Então ele está ferindo ainda a parte do amor, não só do torcedor do Atlético Paranaense, mas dos outros torcedores dos outros clubes. E ah, não, minha torcida não vai nem para um lado, mas também não tem nenhuma torcida para cá. Como é que é isso? Ele é o dono do Brasil, ele é o dono da verdade. Vamos avisar ele que tem Constituição, né? As pessoas têm seus direitos, né? Então, eu acho que é tudo isso. Ainda tem o estatuto do torcedor, né? Que o cara tem um ingresso, ele vai lá, né? E quer entrar. E cabe também recurso dentro do estatuto do torcedor, botar o Atlético Paranaense na justiça, colocar o presidente que rege lá, que toma, que é responsável pela instituição na justiça, ou quem quer que seja. Entendeu? Então a gente está atento a tudo isso, já estamos combatendo, através de notas no nossos, nosso, nas nossas redes, através de conversas também com nossos advogados, e também não é só do nosso querer, né? As torcidas também têm que querer e têm que entender que tem que ser combatido esse tipo de ameaça, né? Que eu digo que é uma ameaça, porque quando você quer extinguir, você quer exterminar alguém ou alguma coisa, ou alguma instituição, isso se torna ameaça. Então, isso é uma grande ameaça para a história das torcidas organizadas e para a continuidade das torcidas organizadas. Por exemplo, um filho de um cara que já foi torcedor organizado conhecer a torcida que o pai dele fez parte. Então, isso é história, isso é de pai para filho, enfim. Então, a gente quer e estamos combatendo isso.
Muito bem, nós vamos fazer uma pequena parada nesta entrevista com o presidente da Anatorg, o Luiz Cláudio do Carmo do Espírito Santo, Claudinho. Nós vamos voltar daqui a pouco com a segunda parte deste bate-papo aqui no Brasil Esporte Clube. Papo esse que será transmitido no quarto e último bloco. O intervalo comercial vem aí e a gente volta já já.